Parashat esta semana, na verdade, são parashiot, são duas parashiot, parashat Nitzavim e parashat Vayelech. Duas parashiot bem curtas, a primeira Nitzavim tem 40 versículos, a segunda tem 30, são as menores parashiot de toda a Torá. Mas elas têm muito conteúdo, obviamente, e basicamente a primeira parashá, o Moshe Rabbeinu, chama a atenção do povo. Está no fim do discurso dele, pouco tempo antes de falecer, e ele chama a atenção do povo, principalmente, para tomarem cuidado para não abandonar Deus e não acabar vendo idolatrias e coisas estranhas. E devagarzinho a pessoa começa a se acostumar com essas coisas que ele vê no cotidiano e pode acabar sendo mal influenciado, para tomar muito cuidado com isso. E também diz sobre a mitzvah da tshuva, que nós temos que retornar a Deus. Isso tem bastante a ver com a época que nós estamos, no fim do ano e início do ano, quando temos a mitzvah de tshuva de uma forma mais forte. E depois Moshe Rabbeinu fala que Deus coloca perante vocês a vida e o bem, a morte e o mal, e você tenha livre arbítrio. Mas, diz Deus, o Vahartá Vahain, escolha a vida, escolha o bem. Depois, Parashat Vayelech é o próprio dia quando Moshe falece. Então, quer dizer, Parashat Vayelech, Parashat da outra semana, próxima semana vai ser Shabbat Shuvah, entre Hashanah e Yom Kippur, Parashat Ha'azino, e a Parashat, última Parashat, Bezot Abraha, que se lê em Simchat Torah, são três Parashiot que acontecem no último dia da vida do Moshe Rabbeinu. E ele então declara que ele está já no último dia, ele está completando 120 anos, e ele dá mais alguns últimos retoques, falando sobre Yoshua, que vai levar eles para dentro de Israel. Fala sobre a mitzvah de Hakhel, depois do ano sabático, todo mundo comparecer em Sukkot, no templo sagrado. E Moshe já adverte e fala, eu sei que vai chegar o momento que vocês vão acabar se afastando de Deus, abandonando, e saiba que Deus vai se ocultar nesse dia, naquele momento. Deus vai ficar oculto. E depois, diz o Moshe, a mitzvah 613, das 613 mitzvot, que é você escrever a Torá. Ataque pula, remeta, hashirá, as outras, vão escrever esse cântico que se relaciona à Torá. Esse é basicamente o assunto dessas duas parashiot. Vamos fazer dois comentários interessantes, cada um comentário, uma história. O primeiro comentário interessante é a respeito disso que o Moshe Rabbeinu aqui fala e chama a Torá de Shirá. Shirá, cântico, música. Isso é algo muito interessante, porque se você fosse pensar como chamar a Torá, com certeza, nos itens e nas ideias que você teria de como chamar a Torá, não estaria Shirá, cântico. Pode ser ensinamento, pode ser um monte de coisa, mas Shirá? O que tem a ver Shirá com a Torá? O Haktav da Kabbalah explica que Shirá, Shir, palavra Shir, música, em hebraico, são as mesmas letras da palavra Yashar. Shin Yudreish, as mesmas letras, Yud Shin Reish, Yashar. Yashar significa correto, significa reto. Por quê? Porque uma música agradável, uma música que dá para se ouvir, é uma música que é reta. Ou seja, que obrigatoriamente as notas seguem uma sequência que é agradável para o ouvido. Então, por isso, Shir tem as mesmas letras de Yashar. E, obviamente, a Torá se encaixa perfeitamente nesse conceito. Afinal de contas, a Torá é algo totalmente correto. É o livro que traz para nós o caminho correto. É o livro que traz para nós a história dos nossos antepassados, nossos patriarcas, que é um caminho Yashar. Por isso até o Sefer Bereshit, o livro de Bereshit, é chamado de Sefer HaYashar, o livro dos corretos, que vem ensinar para nós qual é a conduta dos corretos. A Torá nos ensina muito a respeito de ser correto e honesto. Isso é um ponto extremamente básico e fundamental no cumprimento das mitzvot. Tem uma história curta. O Rav Aaron Soloveitchik, que era rabino nos Estados Unidos, ele era Rosh Yeshiva em Chicago, e depois ele passou também a dar aula numa yeshiva em Nova York. Então ele tinha que viajar, e ele viajava, ia, voltava quando era necessário para as aulas e tal. Ele fazia isso de avião. Uma das vezes ele teve que voltar com a sogra. A sogra morava em Nova York e queria visitar a filha em Chicago. Então, a sogra ia junto com ele, só que a sogra, pelo jeito, tinha medo de avião e preferia ir de trem. Então, eles foram até a estação e, quando chegaram na bilheteria comprar passagem, o sujeito lá, o atendente, falou que nós estamos hoje com uma promoção. O cônjuge, a mulher, vai de graça. E o Aaron Soloveitchik... O que um brasileiro ia fazer, né? O Rav Aaron Soloveitchik virou e falou, mas ela não é minha esposa, ela é minha sogra. Aí disse o da bilheteria, não, mas o que interessa? Não tem problema, você paga uma passagem e você pode ir com ela. O Rav Aaron falou, não, mas você não está entendendo. Ela não é minha esposa, você falou que a promoção é para a esposa, ela não é minha esposa, minha sogra. Não, mas você até que passa desapercebido. Ele mandou chamar o superior. Veio o superior, está acontecendo? Estou querendo pagar duas passagens. O cara não quer que eu pague duas passagens, não quer aceitar a segunda passagem, dizendo que tem uma promoção. Promoção é para a esposa, ela não é minha esposa, ela é minha sogra. E o supervisor também não estava entendendo, eu não estou entendendo qual é o problema. Você, não tem problema, pode viajar assim mesmo. E ela não ficou batendo o pé até aceitarem que ele pagasse as duas passagens. Isso significa uma pessoa que é yashar. Isso é uma pessoa que é correta. Não tem jeitinhos. Se a lei é essa, a lei é essa. Não vai fazer jeitinhos na lei. Se a promoção é essa, a promoção é essa. Não vai dar jeitinhos, não vai se aproveitar da ingenuidade do outro. Isso é um ponto muito importante, principalmente quando estamos chegando no Ano Novo, Rosh Hashanah, para pararmos para pensar. Falamos antes sobre a influência que o lugar traz para nós. O lugar é o mundo. Infelizmente, o mundo inteiro está muito corrompido. Uns lugares muito mais do que outros. E, infelizmente, isso acaba começando a penetrar e nós achamos... escuta, não, todo mundo faz, não é tão errado, não é tão problema... Não é assim. O que está errado e acabou. Não pode ser feito de jeito nenhum. E nós temos que tentar sermos pessoas yesharim. Nessa paraxá também aparece aqui o que o Moshe Rabbeinu fala, que eles vão entrar com Yehoshua na terra de Israel. E Deus vai ir com vocês. Lo yarpecha velo yazveka, ele não vai afrouxar e não vai te largar, lo tirar lo tejar, não tenha medo e não tema. Sobre isso, queria compartilhar com vocês uma história forte, mas é bom antes de Rosh Hashanah, não? O Rav Nissim Mangel, hoje em dia é o Rav Rabino da sinagoga Ktav Sofer em Crown Heights. Ele uma vez viajou com toda uma turma que foram visitar lugares na Europa e passaram, logicamente, por Auschwitz. E lá ele resolveu contar a sua história para as pessoas. Ele quis demonstrar justamente esse conceito que Deus não larga a pessoa. Tudo é feito direcionado de cima. Se Deus nos livre, tem que acontecer alguma coisa, então acontece. E se é para a pessoa se salva das formas mais incríveis. E ele conta que ele chegou em Auschwitz em 44. Ele é de Pressburg. E ele veio com... Vieram 4 mil judeus. Chegaram de Presburg para lá. E quando chegavam lá, a primeira coisa que tinha era o Sonderkommando. O Sonderkommando era uma turma de judeus que trabalhavam para os alemães, fazia parte do trabalho forçado. Eles tinham que tirar todos os bens das pessoas, porque as pessoas iam para lá, a informação que recebiam antes de entrar no trem é que eles estão indo para trabalhar. E quando chegavam lá, é que acabavam descobrindo que não, era campo de extermínio. Também tinha trabalho, mas havia extermínio. E então, esse Sonderkommando fazia, pegava as coisas das pessoas. Eles então fizeram uma fila e esses caras foram tirando as coisas. E lá na frente tinha o famoso desgraçado do Mengele, que ia ditando quem vai para onde, a seleção, ele dizia para direita ou esquerda. O rabino que está contando, Rav Nissan, ele tinha naquela época 10 anos. Ele está na fila e a mãe estava de mão dada com ele. E aí passa um dos judeus do Sonderkommando e fala para ele, para ela: escuta, o negócio é o seguinte, lá na frente tem seleção. Crianças vão para a morte, não vão trabalhar, vão direto para as câmaras de gás. Mas as mulheres podem ainda se salvar. Você mais jovem pode se salvar, mas se está de mão dada com uma criança, vai junto com a criança. Não que matavam junto, porque eles queriam, obviamente, fazer a pessoa sofrer. Na frente da câmara de gás, separavam a mãe do filho. Mas, e a mãe também, então, se você quer se salvar, pelo menos, larga teu filho. E ele conta que a mãe apertou mais ainda a mão dele. E depois, esse Sonderkommando não passou do lado, ele falou: você não entendeu? Larga ele, senão você também morrer. E ela apertou mais forte ainda a mão dele. Quando estava quase chegando a vez deles, o pai estava do lado, e o pai era um cara alto, forte, grande. Então o menino pensou, o pai até falou, sugeriu: talvez se esconde atrás de mim, de repente ele não percebe que você está aí. Só quando chegaram na frente do Mengele, o Mengele sim viu que tinha uma criança atrás. E ei, você aí, quantos anos você tem? E o Nissan pensou: se eu falar 10, vão me matar na hora. Então ele falou 17. E o Mengele começou a rir e falou: 17, você pensa que me engana? Você no máximo tem 11. Mas vai junto com teu pai. E assim ele foi de fato junto com o pai. E sobreviveu graças a isso. Então ele diz: não tenta entender, eu não tenho a mínima ideia como que se entende isso. O que aconteceu? Deus queria que eu me salvasse. E foi. Ele conta que depois aconteceu uma segunda salvação. Quando ele ficou doente. Pessoas, quando ficavam doentes, eram colocadas numa barraca separada e ficava lá. Se a pessoa se recuperava logo, pegava de novo o trabalho. Se a pessoa estava demorando para se recuperar, eles já matavam, ou mandavam para a câmara de gás, ou fuzilavam. E ele estava lá, doente, com escarlatina, menino, e um dia entra uma turma de médicos com o chefe, o Mengele, e manda ele descer da cama. Ele estava como se fosse um beliche, estava no segundo andar, e ele na hora pensou, estava muito fraco, mas ele pensou: se eu descer fraquinho, eles me matam. Então ele dá um salto de cima para mostrar que ele está forte. E aí, o que faziam quando a pessoa estava forte? Eles aproveitavam para fazer testes, para fazer experimentos. E o Mengele começou a analisar ele, olhar para ele. Ele percebeu o que estão querendo fazer com ele. Ele viu fazendo com outras pessoas. Ele, na hora, diz, não me pergunta de onde, né? Mas ele ficou perante o Mengele e falou para o Mengele: você não vai fazer testes comigo. Se você quer fazer testes, faça com os macacos. Larga os seres humanos. Se virou, subiu na cama. O Mengele estava branco, parado, olhando para a cena. E ele lá de cima da cama de novo, apontou o dedo e falou: vocês querem fazer testes, experimentos? Vocês façam os experimentos com macacos, não conosco. E ele diz, que na hora ele tinha certeza que o Mengele ia pegar e estrangular ele. o Mengele saiu com os médicos. Então foi uma segunda vez que ele viu o milagre de Deus salvar a vida dele. E finalmente, quando estava chegando o fim da guerra, os alemães já sabiam que vão perder, eles começaram a matar muita gente, mas uma indústria muito forte. Eles queriam conseguir o máximo possível nesse tempo pouco que sobrou. E não tinha nem espaço para matar tanta gente nas câmaras e tal, então eles confinavam as pessoas e assim que liberava, iam, era uma coisa horrorosa, tudo era horroroso. E o Rav Nissan então diz que chegou um momento que eles resolveram fazer a marcha da morte. Então tinha uma fila que era as pessoas que iam ser mortas de imediato lá e a fila das pessoas que iam embora. E ele foi posto na fila dos que vão ser fuzilados. E ele olhou para um lado e para o outro e pulou para outra fila. Um ucraniano lá viu, dedurou, o oficial tirou ele, botou ele de novo na fila. E ele de novo olhou para um lado e para o outro e foi para a fila, fugiu de novo da fila, para outra fila. E assim ele participou da marcha da morte. Chegou um dado momento que ele não aguentava mais, ele não tinha mais forças, ele sentiu que ali ele vai ficar. Ele virou para o cara que estava do lado dele e falou: por favor, lembra onde que eu vou morrer e a data. Para se você algum dia encontrar algum parente meu, poder dizer para ele quando é o meu yahrzeit e dizer para ele onde eu estou enterrado. E esse colega virou para ele e falou: o quê? De jeito nenhum, você não vai morrer. E deu a mão, apoio para ele. E foram assim caminhando até finalmente serem libertados. Coisa incrível, a força que as pessoas têm para fazer bondade com os outros, para salvar os outros, para incentivar os outros. E como Deus faz para salvar a pessoa na hora certa, da forma certa. Só para encerrar, o Rav Nissan contou muitas outras coisas, mas só para encerrar, ele contou que uma vez ele estava andando em Nova York, na sexta-feira à tarde, e ele vê que tem uma loja de camisas e o vendedor está na porta e fala: ei, vem, tem promoção aqui. Era sexta-feira à tarde, em cima de Shabbat, ele falou: não dá, Shabbat. E aí esse dono da loja começou a gozar: Shabbat, não. Começou a fazer gozação e falar mal de Shabbat. E ele, Rav Nissan, ficou pasmo, olhou para ele e falou: escuta, você não tem vergonha de falar desse jeito? Você é um judeu. Fala assim do Shabbat. Aí o dono da loja falou: ah, se você soubesse tudo que eu sofri em Auschwitz, e mostrou para ele o número, se você soubesse tudo que eu sofri em Auschwitz, sem entender por que que eu não tolero o Shabbat, eu não quero saber de Shabbat. E Rav Nissan então virou para esse dono da loja, levantou a manga, mostrou para ele o número e falou: eu estive em Auschwitz. E por isso, mais do que qualquer coisa, Shabbat eu guardo. E Rav Nissan foi embora. Ele viu que o sujeito ficou pálido e entrou correndo para a loja se sentar. E Rav Nissan foi embora. Na semana seguinte, o Rav Nissan queria, 10 dias, o Rav Nissan queria, pensou: coitado do cara, eu posso ir lá na loja dele comprar camisas, está em promoção, eu vou lá algum dia. E ele então passou lá durante a semana e começa a procurar, não está achando a loja. Ele vê, mas era aqui. Ele entra na loja, fala: cadê? Não tinha uma loja de camisas aqui? Aí o novo dono da loja ali disse: sim. Tinha aqui uma loja de camisas, mas o dono da loja falou que a concorrência aqui é muito grande e não é um lugar que ele pode deixar a loja dele fechada no Shabbat. Então por isso ele resolveu que ele vai mudar para um outro lugar a loja, para ele poder fechar a partir de agora a loja no Shabbat. Isso a Torá fala na nossa Parashá, que vai chegar um momento que, infelizmente, por conta de uma série de coisas por nosso lado, Eu vou naquele dia, diz Deus, me ocultar. De todo o mal que vai ser feito. Que fanai lohim acherim, que vocês se desviaram atrás de outros deuses. Mas ve'atai agora que tvu lachem et hashira hazot. Escrevam esse cântico, escrevam essa Torá. Ve'lamedah ben Israel simah befiyam. E ensine os filhos de Israel e ponha a Torá na sua boca. Lemandi Elias Shirazot Lebi ben Israel, para que essa Torá, esse cântico, seja um testemunho para a congregação de Israel. Interessante a sequência desses versículos. Talvez tenha aqui uma indicação de fato. Que depois que acontece um momento de ocultação de Deus, mais do que nunca é o momento de escrever a Torá, de dar vida para a Torá, de ensinar os seus filhos, de colocar a Torá na boca dos seus filhos. Porque afinal de contas, se Deus nos livre, acontecem coisas desagradáveis com o nosso povo, é porque nós nos desviamos do que nós deveríamos estar fazendo. Então não adianta se revoltar, mas muito pelo contrário, quando acontece algo chateante, é mais do que um motivo para nós melhorarmos e nos aproximarmos de Deus para merecermos a bênção de Hashem. Essa é a última paraxá que nós lemos esse ano. Se Deus quiser, semana que vem ainda vamos falar mais sobre Rosh Hashanah. Antes de Rosh Hashanah, mas cabe já a esse momento, agradecer mais uma vez a todos que incentivam e todos que agradecem e levam as aulas para o cotidiano, e que nós possamos de fato aproveitar bastante da Torá Kedoshá, da Torá Sagrada, para crescer cada vez mais, e dessa forma nós podemos estar preparados para Rosh Hashanah, o dia do julgamento, e que Hashem julgue todos nós favoravelmente para o bem, para um ano de muita saúde, para um ano de coisas boas, para um ano de sustento, um ano de alegria, e que todos os nossos desejos sejam efetivados sempre, logicamente, para o bem e para poder servir a Deus cada vez melhor.